11:01, bom dia.
A política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel, Reinaldo Sampaio.
Muito bom dia, cidade. Começa agora mais uma edição do programa Rádio Debate. A Rádio Polo FM passa a cobrir, a discutir, a acompanhar tudo que está acontecendo na política de todo o Brasil, na política especificamente de Pernambuco e os bastidores daqui de Santa Cruz do Capibaribe. Comigo já os debatedores, Emanuel Glicério, bom dia.
Bom dia, Ney, Marcos Moreno, bom dia, cidade. Começar a debater aqui o que aconteceu de ontem para cá. Ontem esquentou no final da tarde com o Lula dando entrevistas sobre Eduardo Campos. Hoje de manhã, Humberto Costa mandou um recado direto para Eduardo Campos, os dois em linhas opostas. A gente vai analisar uma, analisar outra e mostrar como é que o PT pensa tão diferente lá e cá.
Marcondes Moreno, bom dia.
Bom dia, Ney, Emanuel, aos amigos da Polo, sobretudo os ouvintes que já estão habituados a esse nosso bate-papo sobre política todos os dias.
Daqui a pouco nós teremos entrevista com o senador Humberto Costa, senador que esteve hoje pela manhã, logo cedo, 7:30 da manhã, ao vivo, aqui pela Rádio Polo, direto de Brasília, e inclusive alfinetou, né, governadores e prefeitos que fazem promoção em obras e ações que tiveram recursos do governo federal. O senador falou sobre o programa Minha Casa Minha Vida, as ações voltadas aqui para Santa Cruz. Inclusive, a entrevista já está disponível no site do senador, né? A assessoria já enviou a informação, nós conferimos e está lá no site do senador toda a entrevista concedida à Rádio Polo FM, que daqui a pouco você vai ouvir aqui a reprise no programa Rádio Debate. Daqui a pouco vamos discutir também sobre a situação política também de Eduardo Campos. Essa discussão em torno de Lula a gente traz agora com Luar Andrade. Mas antes, só informar o seguinte: eu avisei aqui semana passada que teríamos amanhã uma outra edição do Histórico Político, que seria sobre a eleição do ano 2000. Mas o deputado José Augusto Maia, que seria convidado para participar do programa, não vai poder estar aqui. Ele estará em voo justamente nesse horário, não conseguirá chegar a tempo do programa. Então nós adiamos para a próxima semana a edição histórica da eleição do ano 2000. Amanhã nós teremos uma entrevista, vamos ter um programa com o debate, os assuntos em torno dos acontecimentos políticos, mas estará no estúdio comigo amanhã o vice-prefeito Dimas Dantas, a partir de 11:00 da manhã, no programa Rádio Debate. Vamos ouvir agora matéria com Luar Andrade, do jornal O Globo, sobre as declarações do presidente Lula. Vamos ouvir.
Lula convida Eduardo Campos para apoiar a candidatura de Dilma. O ex-presidente Lula fez um convite público nesta terça-feira para uma conversa com o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB, para tratar a sucessão presidencial em 2014. Lula afirmou que Campos terá seu respeito se for candidato à presidência em 2014, mas que gostaria de conversar com o pernambucano antes sobre o assunto para tê-lo no projeto de reeleição da presidente Dilma Rousseff. O ex-presidente negou que Campos esteja sendo ingrato em sua movimentação para deixar a base aliada e fazer voo solo. Não é ingrato, porque o Eduardo Campos não me deve nenhum favor. Sou companheiro do Eduardo Campos, tenho certeza que ele é meu companheiro. Ele tem maioridade, tem um partido político, portanto não se trata de alguém trair alguém. Se o Eduardo Campos quiser ser candidato, ele vai ter meu respeito. Mas eu gostaria de conversar com ele. Tenho tenho certeza que ele vai conversar comigo. E eu acho que temos que estar juntos, porque o Brasil precisa que nós estejamos juntos, disse Lula. Lula afirmou não haver preocupação com as recentes pesquisas de opinião que mostraram uma queda, com leve recuperação, na popularidade da presidente Dilma Rousseff. Desde que tiveram início as manifestações populares, o ex-presidente reafirmou que Dilma é a candidata do PT à reeleição e negou mais uma vez que pretenda disputar o posto no ano que vem. Eu não estou preocupado com a pesquisa, porque falta muito pouco tempo para a campanha. Eu prefiro acreditar no discurso da presidenta. De quem está preocupada com a eleição neste momento são as pessoas que estão fazendo oposição, porque ela tem que governar esse país. Foi para isso que ela foi eleita. Ela sabe que tem que cuidar desse povo com carinho extraordinário. Portanto, quando chegar o momento da eleição, ela vai disputar a eleição, vai ganhar a eleição e vai continuar cuidando do povo brasileiro, afirmou, completando: eu não sou candidato. Já disse que não sou candidato. Já fiz o que tinha que fazer. Agora é a hora da Dilma fazer, pontuou.
Entrevista extensa do ex-presidente Lula, veiculada em todos os jornais do Brasil na manhã desta quarta-feira. Lula falou sobre Eduardo Campos, Lula falou sobre Dilma, sobre pesquisa, falou sobre a mídia, muitas afirmações e, evidentemente, que de prato cheio para a imprensa do Brasil. Emanuel, o que você acompanhou dessa entrevista e essa posição, certo carinho ainda do ex-presidente Lula em relação a Eduardo Campos, pelo menos na entrevista?
No nosso caso, o ponto mais interessante realmente é quando ele cita o Eduardo Campos, né, e ele se detém durante boa parte, né, dessa entrevista, que foi ontem no lançamento da candidatura do Rui Falcão à reeleição na presidência da Nacional do PT. Lula aproveitou o momento ontem em São Paulo para falar sobre vários pontos e ele dedicou uma atenção muito especial ao Eduardo Campos. E o Lula é muito habilidoso, né? Politicamente, ele é uma fera, um monstro político, muito habilidoso. E sabe que Eduardo vai ter papel decisivo nas eleições do ano que vem, seja sendo candidato ou não. É por isso que, enquanto o PT, né, e muitas lideranças nacionais do PT procuram alfinetar o Eduardo, procuram criticar o Eduardo, até o taxando de traidor, o Lula ontem foi muito nítido quando disse: não, ele não é traidor, ele tem maioridade política, ele tem um partido hoje consolidado, é um dos principais personagens políticos do país e tem o direito de ser candidato. Agora, queremos ele no nosso palanque, queremos ele no nosso grupo. E aí, enquanto o PT destrói pontes com o Eduardo, o Lula tenta construir esse viaduto para trazê-lo de volta para os braços do PT. O que é que vai acontecer? O Lula sabe que a candidatura do Eduardo hoje caminha passos largos para que aconteça, independente das chances ou não de ser eleito, mas como uma preparação para 2018. Isso aí o Lula tem pleno conhecimento disso. Agora, a eleição vai para um segundo turno, né, que é uma nova história, que é um novo, né, uma nova disputa. E o Lula sabe que no segundo turno a Dilma vai estar muito fragilizada, né, diante de uma oposição que vai se unir em vários nomes, né, que vai estar no mesmo palanque, e ele vai ser de fundamental importância trazer o Eduardo, pelo menos no segundo turno, para o palanque da Dilma. Esse é o objetivo do Lula, é fazer a ponte do segundo turno, né? Você viu a entrevista do Humberto Costa hoje de manhã aqui na Polo FM. O Humberto já tem uma linha diferente, já deu umas alfinetadas, mandou recados diretos para o Eduardo, né? Enquanto todo mundo tenta destruir, o Lula ontem começou a fazer essa ponte. Até que ponto isso, né, vai se consolidar, né, a gente ainda não sabe prever, o tempo é quem vai dizer. Agora, o Lula e o Eduardo tem uma relação, né, que o próprio Eduardo já disse, de pai e filho, né, na política. O Lula deve muito ao Eduardo, o Eduardo deve muito ao Lula, né, os dois tiveram uma relação muito sólida. Eduardo foi ministro do Lula, manteve uma parceria aí durante muito tempo no governo do estado, e esses fatores contam, né? Agora, o Eduardo tem que também perceber uma coisa: ele está no caminho irreversível de buscar o seu futuro político, né? E para isso, às vezes, tem que se afastar até dos padrinhos e dos pais políticos.
Marcos Moreno. Lula, nada melhor, né, do que Lula para fazer essa ponte, porque essa aparição dele não é por acaso. Obviamente, ele foi para um ato do PT. Esse apoio dele ao Rui Falcão, né, mostra o quanto Lula quer marcar aquela presença importante que ele tem no PT. E quando presidente, o PT caminhou ao lado de Lula, e tinha momentos que o PT tinha vida própria, mas se sobressaía a figura de Lula. Então Lula chega para botar panos quentes em algumas questões, sobretudo relativas a Eduardo Campos, e habilidoso como é, faz publicamente aquela colocação de que quer Eduardo junto com ele. E Manuel foi feliz mais uma vez, né? Ele está olhando aí um possível também segundo turno, não é? O quanto Dilma vai precisar de forças. E Lula é essa figura, né, que ainda hoje o povo brasileiro tem um grande carinho, e ele tem um conhecimento muito grande. O PT, você pode olhar que na trajetória do Partido dos Trabalhadores, em todas as crises que o PT entrou, Lula não embarcou com o PT na crise. Em todos os embates públicos e brigas que o PT pegou, seja com aliados ou não, Lula não estava na linha de frente e também não se colocava como covarde por trás, não. Lula conseguiu fazer uma identidade dele própria, Manuel. Ele conseguiu essa... Ele conquistou junto não só o povo brasileiro, mas junto aos partidos políticos, aos próprios políticos, ele conquistou uma chama, algo que só ele possui. Ou seja, o PT está em crise, Lula não está em crise. O PT está com problema, Lula não está com problema. O PT se mete em brigas e confrontos, Lula não está em brigas e confrontos. E outra coisa, ele é inteligentíssimo. Você pode olhar que toda a aparição de Lula que envolve o PT, Lula vem como não como uma solução, mas como um caminho para que o PT consiga melhorar sua imagem. Porque a imagem do PT hoje, apesar do sucesso nas urnas, de tudo, de ser ainda o grande partido do Brasil, mas a imagem do PT, ela é uma imagem muito arranhada. O PT já é olhado, atravessado, já tem um bom tempo. E a figura do Lula em todo esse contexto, né? Do PT, dá aquela amenizada na situação do PT.
11 horas e 13 minutos. Eu vou buscar a opinião também, a análise política do jornalista Inaldo Sampaio, que está em Recife. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney Lima. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Essa entrevista de Lula movimentou bastante a imprensa de todo o Brasil. É destaque hoje em todos os jornais. Falou de Eduardo, falou de um monte de coisa, falou da mídia. Você viu, Inaldo, que está nas entrelinhas dessas afirmações do ex-presidente?
Olha, Ney, na verdade ele não disse nada de novo. Há dois meses, três meses atrás, numa entrevista ao jornal Valor Econômico, o presidente Lula já havia dito tudo isso que está dito no jornal de hoje. Ele foi questionado sobre a candidatura do governador de Pernambuco, disse que ele tem legitimidade para disputar, é presidente de um partido, e se por acaso resolver ser candidato, terá o respeito dele, a compreensão e tal. Agora vai tentar evitar que ele seja candidato, porque acha que é importante o PT e o PSB marcharem juntos novamente, etc e tal. Então, na realidade, foi uma repetição do que ele já havia dito aí dois, três meses atrás, portanto, nada de novo. É claro que a eventual candidatura do governador não é do interesse do PT, porque dividiria a base governista, né, com possibilidade de agregar aí uma fatia importante dos eleitores que votaram no PT nas últimas eleições. E daí a Lula ter dito que vai procurá-lo, tentar evitar que ele não se candidate, para que os dois partidos fiquem juntos novamente e por aí vai. Então, mas no fundo, nada de novo.
Inaldo, os companheiros aqui, alguma pergunta, Inaldo, sobre isso? Deixa eu perguntar uma coisa a você, Inaldo. Essa questão lá da mudando radicalmente de assunto, lá da Assembleia Legislativa, que estava para votar o fim do voto secreto, aconteceu essa votação, Inaldo?
Não, veja, na realidade, tramitavam, Ney, paralelamente na Assembleia Legislativa, duas PECs, o mesmo conteúdo, acabar com o voto secreto. Uma de autoria da deputada Terezinha Nunes e outra de autoria do deputado Silvio Costa Filho. Então, na Comissão de Justiça, o deputado Raimundo Pimentel, que é do PSB, juntou as duas e deu um parecer só. Agora ele apresentou um substitutivo, mais ou menos da seguinte forma: o voto secreto fica extinto em todas as votações, em todas as hipóteses, desde que isso tenha a concordância de 2/3 dos membros da casa. Aí foi uma confusão muito grande ontem na hora da votação, os deputados sem se entender, o deputado Mavel Cavalcante cobrando a apreciação de uma PEC de autoria dele sobre o mesmo assunto, só que a dele é o contrário. A dele restabelece o voto secreto em duas matérias que a Assembleia mandou abrir o ano passado: eleição de conselheiro do Tribunal de Contas e apreciação de veto do governador. Isso foi revogado o ano passado, está na Constituição do Estado. E Mavel quer reintroduzir isso na Constituição. Então houve uma confusão muito grande na hora de votar, e por conta disso a deputada Terezinha Nunes, juntamente com os líderes, Daniel Coelho da oposição e Valdemar Borges do governo, propuseram que se tirasse a matéria de pauta e se votasse mais adiante para ver se se chega ao mínimo de consenso em relação a esse assunto mesmo.
Tá certo, Inaldo, muito obrigado, viu, pela participação. A gente aguarda amanhã mais uma vez.
Ok, Ney Lima, bom dia para você e os ouvintes da Rádio Polo.
11:17, intervalo. Na volta a gente tem informações sobre o que está acontecendo agora, inclusive na Câmara de Vereadores, audiência pública sobre a segurança. Daqui a pouco também a entrevista com o senador Humberto Costa. 11:24.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate. Vamos ao vivo neste momento à Câmara de Vereadores de Santa Cruz. Já tenho aqui imagens, informações que está acontecendo nesse momento a audiência pública. Vereadores das duas bancadas presentes. Aguinaldo Silva, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia a todos os ouvintes. Nós estamos aqui direto da Câmara de Vereadores. Realmente, Ney, neste momento acontece uma audiência pública sobre segurança pública aqui na Câmara de Vereadores. Alguns vereadores, tanto de situação quanto de oposição, se fazem presente, há ausência de alguns também, mas porém grande número de público e também autoridades, como o doutor Tito, que está nesse momento fazendo uso da palavra, a presença do prefeito Edson Vieira, do delegado titular de Santa Cruz do Capibari, do Dr. Alberes Cristiane Costa, o major Wellington Cruz, comandante do 24º Batalhão, e também o tenente Sena também se faz presente, e um grande público também se faz presente, e nós estamos aqui e traremos mais detalhes a respeito dessa audiência pública sobre segurança pública durante a programação da Polo FM, onde estaremos aí gravando algumas matérias para os nossos ouvintes.
Aguinaldo, só para a gente se situar, está havendo discurso, colocações por parte de vereadores, como é que está sendo esses pronunciamentos? Como é que estão sendo esses pronunciamentos?
Bem, nesse momento, Ney, continua com o uso da palavra o doutor Tito, que é o juiz de direito aqui de Santa Cruz do Capivari. Até então, nem os vereadores ainda se pronunciaram. Estamos aguardando aí o término, então, para que possamos captar algumas mensagens, algumas falas de vereadores e também de outras autoridades que estão presentes nesse momento aqui na Câmara de Vereadores.
Tá certo, Aguinaldo, muito obrigado pela participação, e a cobertura completa nós teremos logo mais na programação da Polo. Um abraço, Aguinaldo.
Ok. Um abraço, um bom dia.
11:26, audiência pública que acontece agora na Câmara. Eu vou aproveitar e trazer aos debatedores aqui do estúdio esse assunto, né, relacionado à segurança pública, já que o Poder Judiciário, a própria polícia, os políticos, né, isso, a Câmara de Vereadores, legislativos, estão reunidos para tratar desse assunto. E ontem nós tivemos aqui em Santa Cruz o 28º, se não me engano, deixa eu puxar aqui, acho que já foi, né? 28º homicídio. Eu conversava hoje pela manhã com o Maurício aqui em off, a gente estava tentando já um levantamento do que houve em 2012, mas me parece que os números já se igualam. E nós passamos agora da metade do ano, então nós vamos ter aí um aumento brusco no número de homicídios. Manassés Simões, que chega aqui agora, bom dia, o que esperar dessa reunião e enfim, né, o que pode ser feito em uma audiência dessa?
Bom dia, Ney, bom dia, companheiros aqui no estúdio, bom dia os ouvintes do programa Rádio Debate. Realmente. Realmente, a questão da segurança pública em Santa Cruz é uma questão extremamente sensível hoje, em virtude dos altos índices, não apenas de homicídios. Os índices de homicídios, é evidentemente que o índice é muito alto, mas também de assaltos, de arrombamentos, porque, infelizmente, o governo do estado trata o caso da violência em Santa Cruz apenas como uma questão de homicídio. Vamos ver a questão do homicídio. Homicídio, 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 mas tem uma série de outros números que devem ser levados em consideração e não são levados. Essa audiência pública é importante porque volta à tona, traz-se à baila uma discussão e um planejamento que houve lá no primeiro ano do governo de Zé Augusto, que foi justamente uma união entre o poder público municipal, governo estadual por meio da polícia militar, Ministério Público, Poder Judiciário, na época do doutor Gleidson Gleber, era juiz titular em Santa Cruz do Capibaribe, e por meio dessa junção foi feito um primeiro programa, de fato, unindo todas as esferas dos poderes públicos em Santa Cruz em torno do achatamento da violência na cidade, e deu resultados. Os resultados naquela época foram positivos, mas depois o tempo foi se passando, foi se relaxando, e chegamos em 2012, praticamente, acredito que 10 anos depois, a índices alarmantes de violência. O que se espera de uma audiência pública como essa não é outra coisa, é um trabalho em conjunto. Um trabalho em conjunto. Enquanto em Santa Cruz do Capibaribe não houver um novo modelo de um trabalho em conjunto em prol da segurança pública, vai ficar a polícia batendo cabeça para um lado, a prefeitura para outro, o judiciário também, porque tudo cai nas mãos do judiciário. Enfim, é necessário que todos deem as mãos, assim como aconteceu há 10 anos atrás. É necessário que hoje, evidentemente, que a cidade era uma outra cidade há 10 anos. Santa Cruz cresceu muito de lá para cá. Então, as estratégias, os meios têm que serem repensados. Agora, que é necessário, o primeiro passo está sendo dado, uma audiência pública. Agora, dessa audiência pública é necessário também que haja outras conversas entre os poderes públicos que nos representam, porque do contrário, Ney, do contrário, a tendência, ouvintes, é que a violência se agrave ainda mais em nossa cidade, que é uma cidade tida como pacata, mas já deixou de ser há um bom tempo.
Emanuel, o governo municipal, né, novo governo, tem culpa desse aumento de violência que está em Santa Cruz, ou foi falta de sorte?
Eu acho que foi muito mais falta de sorte, Ney, porque os números de efetivos, número de viaturas, até aumentou, né? Infelizmente, acho que coincidiu com essa onda de violência. E o curioso, com a transformação da terceira CPM em batalhão, né, é que esses números cresceram, né, que os números realmente acabaram ganhando aí um destaque grande na imprensa local. E aí eu acho que o governo Atzeveira deu azar de pegar esse momento de início de governo com essa onda de violência que cresceu assustadoramente. Agora, tem que se fazer algo, né? Tem que se realmente se unir forças, governo estadual, governo municipal, poder judiciário, e encontrar uma solução. Eventos como esse de hoje são importantes. Agora, ficar só nesses eventos também não resolvem muita coisa. Faz audiência, faz encontro, traz o Conselho da Paz, né? Se reúne, se discute. Mas, para a prática, acho que tem que ter realmente aí uma operação mais rígida, né? E aí se encontrar uma solução, porque não dá para continuar com esses números. 28 homicídios em 6 meses, 7 meses, é um número absurdo, né? Que a população não aceita, né? E se você hoje fizer uma pesquisa na cidade, violência será o tema, né, mais citado, um dos mais citados, pela forma assustadora como a população está hoje. Está todo mundo assustado. Assaltos, arrombamentos, né, casas sendo invadidas. Porque, né?
É só uma parte aqui, Emanuel. O governo do estado faz o levantamento apenas da paz em uma cidade pelos números de homicídios. Se cai, mas em Santa Cruz houve um tempo que caiu bem os números de homicídios. Mas os números de arrombamento e de assalto à mão armada eram alarmantes e continuam ainda. Então, questão da paz. E o governo do estado tem que olhar, mudar o olhar dele, principalmente para Santa Cruz, não é questão apenas de homicídio, mas uma questão também de arrombamento e de assalto, que é demais em Santa Cruz.
E o Pacto pela Vida só olha realmente a questão dos homicídios.
Dos homicídios.
Estando zerado, por isso que alguns comandantes tiveram que ser retirados daqui, daquele rodízio, que estavam com números altos, elevados. Às vezes não era nem culpa deles. Chegava no momento que, infelizmente, por azar, aconteceu os homicídios e aí ia para os entes, então eram transferidos. Agora, tem que se encontrar uma solução urgente. A população clama por isso de forma urgente. Está assustada, a população está com medo de sair às ruas, está com medo agora também de ficar em casa. E aí um fato curioso, chegou várias viaturas, você vê aí viatura para tudo que é lado, blitz para tudo que é lado, passam 3-4 viaturas ao mesmo tempo, e até isso tem sido uma crítica da população. A gente não entende, passam 3 viaturas, 4 viaturas, por que não espalham essas viaturas pela cidade? Tem que também se explicar à população como é que é o sistema de segurança, como é que ele funciona, para que a população se familiarize, se entenda, né, como é que isso funciona, e aí sim encontrar uma solução o mais urgente possível. É bom essa audiência, é bom. Agora, só ficar só nelas não resolve nada não, viu?
Vou fazer a mesma pergunta para o companheiro Marcondes. O governo do município, o novo governo, o governo Edson, tem culpa sobre isso? Ou é o acaso, foi, como se diz, falta de sorte, digamos assim?
A palavra culpa pode ser pesada, mas responsabilidade sim. Porque o modelo de segurança pública hoje instalado em Santa Cruz, ele é, no mínimo, equivocado, né? Porque, como bem lembrou o nosso querido doutor Manassés, existia, na verdade, uma corrente de força em Santa Cruz que tinha, quem encabeçava era o Conselho da Paz. Para se ter uma ideia, ela reuniu o Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Militar, Polícia Civil, Poder Público, através da Prefeitura, né? Que entrava com quem? Entrava com a Guarda Municipal. A Guarda não tinha poder de polícia, mas existiam 5 viaturas que eram colocadas à disposição da polícia. Esse sistema, Manuel, que você coloca muito bem, que a população não gosta de 5 viaturas uma na outra, o que é que fazia-se? Né? Se tinha aqueles velhos trailers, aquela história que foi bom e foi ruim, foi sucesso e foi insucesso, e simplesmente se misturava, juntava a guarda municipal. A guarda não tinha poder de polícia, mas um policial, 2 policiais iam juntos. Existia uma operação muito bem feita naquela época. A prefeitura entrava dando condições na época, a terceira CIPM, bancando oficina para o conserto dos carros, que hoje não precisa. Né? Bancando funcionários públicos, servidores para trabalhar na companhia. Existiu o mais importante de tudo, Manassés, era uma interligação, era um delegado bom de fazer inquérito, era doutor Iron Miranda dos Anjos, promotor bom de botar furano, né? Doutor Gleitson, pequenininho, mas corajoso pra caramba, um comandante que vestia a camisa, a farda, ia para a rua, né? E houve um momento, e quem tinha medo de estar em Santa Cruz era justamente a marginalidade. O que acontece? Que a população tem medo de falar e fica por aqui revoltada. A polícia só está abordando motos e carros. Você vê que é mais uma abordagem de trânsito. O povo de Santa Cruz precisa se educar, precisa de uma ação mais enérgica no trânsito, precisa, isso todo mundo sabe. Agora, o que hoje Santa Cruz precisa é que os crimes sejam elucidados, é que homicidas vá para a cadeia, que inquérito seja enviado para a justiça, que existe essa interligação entre os poderes para botar furando na marginalidade, mas a ação policial era até equivocado. Eu falo isso porque fui repórter policial durante muito tempo. Eu fui repórter policial, eu vivi em delegacia, eu vivi na companhia de polícia, eu convivi com técnicos no assunto, na área. Nunca mais ouvi falar aqui em segunda sessão. O que é segunda sessão? É o serviço de inteligência da polícia, né? Porque você estourar você pegar os usuários com alguma quantidade de maconha é um detalhe, você pegar um grande traficante é outra. A questão das armas, existe um policial que hoje não está mais na Rocan, Júnior da Rocan, já não tem mais de mil armas apreendidas. Existe uma grande apreensão de armas. Aí agora Santa Cruz ganha o batalhão. Teoricamente era para haver um grande reforço, e a gente é obrigado a dizer que a polícia está equivocada, né, no modelo de segurança que está sendo implantado aqui dentro de Santa Cruz. A população não aguenta. Onde você vai? É importante a polícia de trânsito, mas o que a população quer ver é a polícia nos bairros. São essas 6 ou 8 viaturas, né? Indo, se faz uma escala e coloca ala de baixo, ala de cima, aí você dá sim a sensação de segurança. Já foi comprovado, e é um método muito antigo, que aonde existe polícia, você afugenta o marginal.
11:37, bela explanação do Marcondes Moreno sobre esse assunto de segurança. E no Rádio Debate, evidente que a gente discute, analisa os assuntos que interferem diretamente na vida da população. E essa interferência na vida das pessoas foi o assunto abordado hoje pela manhã na entrevista que fizemos com o senador Humberto Costa. Nós vamos para o intervalo. Na volta, você ouve da íntegra a reprise do que disse Humberto Costa hoje pela manhã, ao vivo aqui na Rádio Polo. 11:44.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Onze horas e 45 minutos, de volta ao programa Rádio Debate. Vamos ouvir agora a entrevista que foi concedida com exclusividade pelo senador Humberto Costa. Essa entrevista foi ao vivo hoje pela manhã, veiculada às 7:30 da manhã no programa Cidade Notícia, onde eu estava aqui junto com o companheiro Maurício Sobrinho. Vamos ouvir.
Abre espaço no programa, vamos a Brasília. Estou na ponta da linha com o senador Humberto Costa. Senador, bom dia.
Bem, bom dia, Ney Lima. Bom dia, Maurício. Uma alegria poder estar falando para lá do Polo.
Senador, recentemente nós tivemos aqui em Santa Cruz a entrega de casas populares, projeto do governo federal, que atendeu a várias pessoas, inclusive uma outra remessa está sendo construída, né? O que dizia essa população que recebeu essas casas e aquelas pessoas que têm esperança ainda de conseguir realizar esse sonho da casa própria?
Pois é, na verdade o governo do presidente Lula e agora o governo da presidenta Dilma Rousseff trabalharam bastante em relação a essa questão da moradia. Foi criado o programa Minha Casa Minha Vida, que já entregou 2 milhões de casas no Brasil e está já tendo contratado, começando a construir, ou já construindo mais 2 milhões, quer dizer, já são 4 milhões de moradias que já estão, ou já foram construídas e entregues, ou estão em construção, ou estão começando a sua construção agora. É o maior programa habitacional que nós já tivemos no nosso país. E em Pernambuco também a quantidade de casas que tem sido oferecidas à população também é muito grande. E essas casas de Santa Cruz do Capibaribe, as 135, ainda são no período em que eu era secretário das cidades do governo Eduardo Campos, e são recursos do governo federal. Essas casas fazem parte desse programa de Dilma e de Lula, e certamente outras casas também a partir do governo federal vão chegar para a população do município de Santa Cruz e de muitas outras cidades do agreste pernambucano.
Senador, é possível que outras pessoas, outras famílias sejam contempladas mais na frente? Por exemplo, aqui em Santa Cruz, nós temos uma realidade que o aluguel é muito caro, né? Eu falo isso aqui direto, é absurdo. Tem terreno aqui que chega a custar o valor de um apartamento em Boa Viagem por conta do polo de confecções e da pujança que esse setor tem. Então, especulação imobiliária, aluguel é caro, as famílias mais carentes não têm condições. É possível que esse projeto seja expandido, ampliado, e outras pessoas passam a ter essa oportunidade mais à frente?
Sim, exatamente como eu estou dizendo, esse plano já levou à construção ou à contratação de 4 milhões de moradias. Significa que muitas casas a mais chegarão para o Brasil, chegarão para Pernambuco e para Santa Cruz do Capibaribe, com toda certeza. Hoje o modelo é o modelo da prefeitura, tem um cadastro feito com as pessoas que precisam das casas e a iniciativa privada, ou seja, construtoras particulares, privadas, elas entram com o projeto. A prefeitura geralmente concede um terreno, se ela tiver, se não, a própria construtora vai adquirir, e as pessoas são atendidas por esse programa pagando uma prestação simbólica. Então, a possibilidade de chegar a Santa Cruz do Capibaribe com muito mais casas é uma possibilidade muito grande.
Senador, uma outra questão. Nós estamos em um programa de característica policial e cotidiana, e nesse programa eu recebo aqui todos os dias ligações de pessoas reclamando muito da Compesa e da questão do abastecimento d'água, que é precária. Os mananciais estão em colapso. O senhor faz parte do governo federal, o senhor tem essa responsabilidade como senador do Brasil. Que resposta o senhor poderia dar no que diz respeito a essa cobrança tão contínua que é essa deficiência no abastecimento de água?
Olha, o governo de Dilma, o governo de Lula também investiram, estão investindo pesadamente nessa área do abastecimento d'água. Vocês têm ideia, só em Pernambuco nós temos aí o governo federal trabalhando para fazer a transposição do Rio São Francisco, que vai atender a boa parte do pessoal do semiárido, as pessoas que ainda hoje vivem esse drama pesadíssimo, que é o drama da seca. Nós temos várias adutoras importantes, como a adutora do Pajeú, que já está com uma parte significativa das suas obras concluídas, e nós temos a adutora do Agreste, que é feita com dinheiro do governo federal. Não há outros recursos além disso. A participação do governo do estado é muito pequena. Isso é governo da presidenta Dilma, são recursos que foram contratados na época do governo do presidente Lula, e a adutora do Agreste vai levar água a todo o Agreste pernambucano, garantindo que todas as pessoas dessa região, que é uma das mais castigadas pela falta de água, pelo fato até de que nós não temos águas subterrâneas, diferentemente até de outras áreas do sertão, de outras áreas do nosso estado. Então, o governo federal está presente, o governo federal está levando essa água que vai atender a milhões de pessoas no nosso estado e na região do Agreste, principalmente. Além disso, existe um programa que é chamado Água para Todos, que é do governo federal também, que vai levar a água na porta da casa das pessoas. Isso nas comunidades, isso na zona rural, isso nas áreas urbanas, ou seja, nas cidades. Portanto, Dilma vem buscando atender essa população mais pobre, mais carente do Nordeste. O que acontece muitas vezes é que prefeitos, governadores fazem a festa com os recursos do governo federal e sequer tem a consideração de colocar que esses recursos provêm desse trabalho que o governo federal vem fazendo há tanto tempo.
Senador, para a gente fechar, já foi anunciado em algumas oportunidades que essa adutora do Agreste, que deve trazer água, inclusive, do Rio São Francisco, virá para Santa Cruz. Mas cidades vizinhas como Toritama, Brejo da Madre de Deus, Jataúba, podem ser contempladas, senador? Há essa possibilidade?
Com toda certeza. A expectativa do governo, o desejo do governo, é levar a todos os municípios da região do Agreste, a todos aqueles que tenham necessidade do abastecimento d'água. Há alguns até que esse abastecimento poderá ser feito a partir de açudes, a partir de reservatórios que os próprios municípios têm e que serão reforçados com essa água do Rio São Francisco. Então, toda a população pode ficar absolutamente tranquila. Boa parte dessa água já vai chegar a partir do ano que vem. As obras estão em andamento e eu tenho certeza e posso garantir ao povo de Pernambuco, o povo do Agreste, de que o trabalho do governo Dilma vai continuar. Nós vamos levar água a todo o estado, bem como outros benefícios, como também as moradias.
Senador Humberto, a gente agradece a sua participação. É importante, a essa hora da manhã, as pessoas serem surpreendidas, né? Isso com uma ligação, com a participação ao vivo de um senador da República. Muito obrigado, senador. Bom trabalho aí em Brasília.
Eu que agradeço. Um grande abraço para você, Ney, para você, Maurício, para todos os ouvintes da rádio.
Música.
11:53, esse é o senador Humberto Costa, participou conosco às 7:30 da manhã aqui na Rádio Polo, e essa reprise da entrevista, Marcondes Moreno, que conclusão tira no final, uma alfinetada dada, né, a endereço certo. O governador Eduardo Campos, ele não citou, mas disse governadores e prefeitos que fazem festa com as ações, os recursos do governo do estado, sem muitas vezes, na maioria das vezes, sequer citar, enfim, colocar a origem desses recursos.
É, os governadores e prefeitos, se eles forem retirada de sua relação de obras feitas, as obras do governo federal, poucos vão ter o que mostrar. E o que se viu foi o prefeito de Santa Cruz com um capacete, você viu o prefeito de Taquaritinga posando realmente, botando as máquinas em exposição, e não só eles, mas se usou de uma forma de fazer propaganda e mídia, e pouco se falou de onde realmente partiram essas obras, né? Na Minha Casa Minha Vida aqui, quem salvou a parte do governo federal foi a representante dos moradores, que citou, que lembrou. Então existe por parte dos prefeitos e vereadores um esquecimento, né, proposital, de omitir, de querer transformar a ação que está ocorrendo em todo o Brasil numa ação municipal, né? Obviamente, do mesmo jeito que prefeitos deram sorte, foi o caso de Augusto, quando pegou aquele projeto Alvorada, todo mundo lembra, foi uma sorte tremenda. Hoje os prefeitos têm vários segmentos da administração que são beneficiados com ações do governo federal. Só que isso vai chegar um tempo em que isso será cobrado, porque o governo Dilma deve ir para a reeleição, obviamente, e em torno disso tudo vai haver uma grande prestação de conta e campanha em todo o Brasil, e as pessoas nas ruas e nas casas irão entender de que certas ações elas são do governo federal. Obviamente isso não tira o mérito do prefeito, do governador, né, de serem parceiros na luta. Agora, tem que se dar um tratamento no mínimo respeitoso ao que está chegando, porque hoje a população, ela não é mais aquela população que fica só esperando e engole tudo, não. Ela analisa, e nessa análise ela acaba chegando à conclusão de realmente de onde vêm esses benefícios.
É, Manuel.
O governador Eduardo Campos realmente pegou aí uma baita de uma carona, né, nesse projeto federal. Agora, você vê a situação do PT como é. Ontem o Lula construiu pontes para o Eduardo, hoje o Humberto vem, né, e destrói essas pontes. Na entrevista do Humberto Costa hoje não foi nenhum recado indireto, foi um recado direto. Quem acompanha a política sabe que esse recado foi para Eduardo Campos. O Humberto e o Eduardo, de um tempo para cá, não vêm se bicando mais. Agora, nesse processo de escolha do novo presidente do PT, que começa a acontecer em Pernambuco, Eduardo já tomou suas preferências, já tenta aí trabalhar nos bastidores, né, para beneficiar o grupo do João da Costa, né? E nessa briga, o PT, a ala de Humberto, começa a se distanciar cada vez mais do Eduardo Campos, começa a cada vez mais se afastar. Hoje ele mandou um recado bem direto para Eduardo, né, em relação a essas ações. Agora, tem um detalhe: o Eduardo Campos veio para cá, pegou carona, quase não citou o governo federal, mas deixaram ele vir, né? Não veio ninguém do PT, né, para se contrapor. O cerimonial era da Caixa Econômica. Caixa Econômica é do governo federal, né? É um órgão do governo federal. Então, na hora que você dá brecha, na hora que você abre espaço, né, o adversário vai ocupar esse espaço. O Eduardo aproveitou muito bem, ocupou muito bem um espaço que era para ser do PT. Eu até achava que o senador Humberto iria estar presente, alguém do PT iria estar presente, mas se deixar o espaço aberto, né, o Eduardo fez o seu. A gente pegou a brecha, pegou o corredor, foi-se embora. Foi a grande estrela daquele evento, não por mérito dele, mas por culpa do PT, que deixou o espaço aberto.
Manassés.
O fato é que esse evento.
Esse microfone de Manassés é muito robusto, viu? Ele fala estrondo aqui. Eu vou botar uma foto no Facebook para as pessoas entenderem.
Vejam só, o fato dessa não vinda de nenhum representante do PT e Eduardo Campos, o governador, ter se sentido à vontade na inauguração dessas casas, que de fato foram feitas com recurso federal, prova só uma coisa: que a eleição, que a campanha eleitoral para 2014 no estado de Pernambuco já começou. Esse é o problema dessas eleições intercaladas a cada 2 anos.
Antigamente ainda se respeitava o ano que não tinha eleição. Agora não. Pode não ter o pleito eleitoral em si, mas a campanha já começou. Então, o que se mostrou é que havia um palanque em Santa Cruz do Capibaribe montado pelo governador Eduardo Campos para promover o PSB. E ele como pai das obras. Muito embora tenha pegado carona com os recursos do governo federal, porque todos sabemos que esse programa Minha Casa Minha Vida é um programa do governo federal. No entanto, a não vinda de nenhum representante do governo federal, a não ser o representante da Caixa Econômica, que é um técnico apenas do ponto de vista do financiamento das casas, mostra claramente de que a campanha eleitoral para 2014, do ponto de vista estadual, começou. E Humberto Costa colocou isso claramente hoje, quando apontou sua metralhadora contra Eduardo Campos e disparou. Ele não está, Emanuel, muito embora Lula esteja tentando aproximar Eduardo Campos de Dilma, em virtude, Lula está observando o crescimento que Dilma já teve, então isso pode ser progressivo e também pode estacionar. Lula está tentando ver se viabiliza uma aproximação do PSB com o PT. Mas isso no âmbito nacional. Humberto Costa não está interessado, porque Humberto Costa tem um projeto definido. Ele quer ser candidato ao governo do estado em 2014 e vencer as eleições. E ele só pode vencer essas eleições se ele se contrapor a quem? A Eduardo Campos. E foi isso que aconteceu. Então, infelizmente, para a infelicidade da população, a campanha eleitoral de 2014, do ponto de vista estadual, começou, e a prova foi essa. E cada passo que Eduardo Campos der, do ponto de vista de inaugurar obras que sejam do cunho federal, com recursos federais, fiquem certos. Só se for, por exemplo, o Fernando Bezerra Coelho que lhe acompanhe. Mas Armando Monteiro e Humberto Costa, só se as águas mudarem totalmente. Se as nuvens mudarem, até porque diz que política é como nuvem, você olha de um jeito, olha depois já de outro, pode ser que eles venham. Mas se o ritmo dos posicionamentos políticos do ponto de vista estadual continuarem, evidentemente que Humberto Costa já deu adeus ao palanque de Eduardo já faz tempo.
Meio dia e um minuto, né? Finalizando o programa, estourando um pouquinho o tempo aqui. A Luara mandou um recado para cá, diz que vários ouvintes estão ligando, parabenizando o programa, as matérias que estão sendo veiculadas, as participações. Eu vou reativar aqui posteriormente o sistema de mensagem de texto, porque a dinâmica do programa já é muito grande, né? Então a gente acaba tendo algumas complicações quando coloca essa interação. Mas vamos fazer, né? E abrir também para algumas enquetes nos próximos dias. Mas agradecendo a todos os ouvintes, a gente finaliza mais uma edição. Estaremos de volta amanhã. Lembrando que amanhã comigo estará aqui no estúdio o vice-prefeito e secretário de Educação, Dimas Dantas. Estará durante todo o programa Rádio Debate aqui comigo na Rádio Polo FM. Obrigado, Manassés.
Até amanhã, se Deus quiser.
Obrigado, Emanuel. Obrigado, Marcos.
Até amanhã.